Bem-vindos a mais um Gregário Cycling, agora o nosso especial de final de ano, diferente, uma troca, uma dança das cadeiras, onde todo mundo aqui vira um pouco entrevistador, entrevistado, comigo para falar e dar um resumo de como foi esse 2020 bem diferente, nada mais, nada menos do que nossa atleta olímpica no mountain bike, Raíssa Goulão, e também acompanhado pela voz do ciclismo no Brasil, Renan do Couto, comentarista da ESPN para todas as provas de ciclismo de estrada. Pessoal, muito bem-vindos ao nosso especial do Gregário de final de ano. Obrigado aos dois por aceitarem o convite de gregariar e revezar nesse pelote comigo. Espero que vocês curtam bastante esse treino de hoje.
Poxa, obrigadão, Nicolas, por poder participar desse momento especial, né, de final de ano. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Ah, e eu agradeço o convite mais uma vez também. É um prazer estar aqui com você, Raíssa, com o Nicolas, e aprender um pouquinho mais sobre ciclismo junto com vocês também, que vocês com certeza sabem muito mais do que eu.
Não sei não, Renan. Eu acompanhando as transmissões na ESPN e tudo mais, eu tive uma experiência, por mais que breve esse ano, de comentarista, e eu posso te falar que a minha admiração pelo trabalho de vocês cresceu de uma maneira ao longo do ano que você não tem nem ideia. É muito fácil cornetar e criticar o outro, né? A gente fala, não, porque não sei o que, não sabe nada e tal, mas eu senti na pele esse ano que é bem diferente, que você se expôs e tá opinando e manter uma didática, um raciocínio lógico, por horas e horas, não é assim tão fácil, né?
Mas você gostou da brincadeira, né?
Pô, e como, é? Cuidado aí, vi que se precisar de novo, eu tô à disposição para revezar esse pelote, viu?
Mas o que chamou mais atenção disso, então, vai? Maior dificuldade, assim, porque você começa a fazer o podcast, aí você teve a chance de comentar o Campeonato Brasileiro no Band Esportes. O que mais chamou atenção nisso daí?
Pô, cara, eu... O que mais me impressionou, para ser bem honesto, é a parte de preparo e didática que a gente tem que ter por trás. Não é um simples chegar e dar a tua opinião, né? E falar o que vem na cabeça, da maneira que você pensa, e como você falaria numa roda de conversa, sentado tomando uma cerveja com os amigos. Você tem uma série de pautas, uma série de linhas a serem respeitadas, e que você tem que ser extremamente didático, né? Porque você tem que lembrar que, às vezes, quando a gente está sentado na cafeteria ou no pelote lá, revezando com o pessoal e contando lorota tomando Coca-Cola depois do pedal, você está falando para pessoas próximas. A sua opinião é tua e não importa muito, né? Mas quando você está falando para um público mais abrangente, um público de diferentes realidades, diferentes culturas, você tem que ser extremamente seletivo na maneira como você transmite aquela informação, extremamente neutro, né? Você não pode tomar partido nem para um lado nem para o outro, por mais que às vezes você até fala, né, pô, eu estou torcendo muito para esse cara, eu torcendo muito para esse time, mas você tem que ser muito cuidadoso. Então, quando eu estava comentando o brasileiro, eu tava delirando de ver a Raíssa em primeiro, falando, meu, vai, ganha, não vai encostar, tá abrindo. Mas eu não podia em nenhum momento transmitir isso através da transmissão, né? Ficaria extremamente unprofessional, né? Falta de profissionalismo tremendo. E eu percebi também o cuidado que você tem que ter com a didática. Eu acho que isso, mais ainda quando você fala na TV aberta, né? Quando a gente fala aqui no podcast, a gente ainda fala para um público que gosta muito de bike, entende muito dos assuntos que a gente está abordando, e a gente até pode ser um pouco ter uma abordagem um pouquinho mais técnica.
Tem um pouco de tudo isso que você falou mesmo, porque, por exemplo, é normal eu estar assistindo antes de eu trabalhar na ESPN, e depois é assim, você está assistindo alguma coisa no outro canal, outro comentarista, narrador, e, nossa, mas que bobagem que ele está falando agora. Às vezes, sei lá, às vezes sai, é difícil você estar afiado ali o tempo todo, em cada transmissão, em cada programa, em cada frase que você solta. Então, não é sempre que vai sair, e ao mesmo tempo, tudo marca, né? Às vezes você marca uma pessoa por causa de uma frase que você escutou uma vez ela falar, e aí para você tirar aquilo da cabeça, não, demora. E aí, outra coisa que você falou, né, da vontade de torcer para a Raíza, quando você estava fazendo a prova dela e tal, tem uma diferença do que a gente acaba fazendo na TV para o que você fez comentando o Campeonato Brasileiro, né? Que ali você estava fazendo a transmissão realmente para as pessoas que estavam na prova. No nosso caso, quando a gente faz a transmissão na ESPN aqui no Brasil, a gente faz uma transmissão para fãs de ciclismo, mas como até não tem um atleta brasileiro que está disputando essas provas, e não é que a gente está num país como a Espanha, como a Colômbia, como a França, enfim, não tem tanta gente daquele país envolvida ali naquele trabalho. A gente não está falando exatamente para a pessoa que está envolvida na prova. A gente está falando da prova para um outro tipo de público. Então, tem uma diferença também nessa questão de como lidar com o distanciamento que você tem dos personagens que estão ali.
Eu tiro super chapéu e tem que estudar bastante, assim, sabe? Pra você saber falar as informações certas, saber pronunciar o nome. Tem cada sobrenome que você fala, cara, como é que você vai pronunciar isso?
E é muito país, é muito idioma diferente.
Não, tipo, Raíza aqui, lá na Espanha, na Europa, o pessoal é Raíza. Eu falei, não é Raíza. Eu falei, não, pode chamar de Raíza, vai, porque já não vai entender.
Ninguém sabe falar Renan lá fora também. Cada lugar é do jeito.
Isso é fato, né?
Não, eu só ia pegar um pontinho do que a Raíza falou. E é muito fácil deixar passar alguma coisa, porque eu, de tudo que eu já fiz em esportes diferentes na TV, eu acho que o ciclismo é o mais difícil. Porque são muitos atletas. Você tem 176 atletas largando uma prova como o Tour de France por dia. Então, de 22 equipes diferentes. Durante a prova, muitas vezes não acontece nada. Aí vem gente que reclama, ah, vocês ficam falando de outra coisa. Tá? Mas assim, tá aquela fuga 5 minutos na frente, não é um negócio muito dinâmico assim de você fazer uma narração ali, porque não vai mudar tão rápido. E aí você tá olhando um Twitter ali, ou em busca de informação, ou porque você tá olhando a hashtag lá, que o pessoal vai mandando mensagem, ou você tá procurando uma informação de um daqueles 176 atletas, e aí você tira o olho da tela, e você perde alguma coisa. E esse ano, eu não tinha o inglês, eu não conseguia escutar a narração em inglês, que muitas vezes a gente escuta. Quando a gente está na TV, a gente acaba escutando. Esse ano, como a gente fez a transmissão de casa, o software que a gente usava, eu não conseguia escutar. Então, era uma coisa que ajudava a chamar a atenção para acontecer alguma coisa na prova, e você está olhando para outro lugar. Ou até no sprint, para ajudar a identificar um cara que está ali embalando para outro, onde está um cara que ficou mais para trás, informação que chega. Então, é um negócio que você está de olho em 6 coisas ao mesmo tempo. Por isso que às vezes está uma coisa na tela que é muito óbvio para o cara que está em casa, vendo só uma tela, e a gente não percebeu.
Renan, honestamente, o que mais me impressionou, e isso realmente foi onde eu falo que minha admiração pelo teu trabalho cresceu, foi porque justamente nessas horas que a gente, vamos falar, a gente tem que encher linguiça, que não está rolando nada na prova, e você está se expondo, tem que continuar falando, porque você não pode simplesmente deixar a transmissão sem nenhum áudio, e não pode falar borracha, né? Não pode falar coisas, não pode se equivocar, porque
às
você está...
Às vezes estão umas viajadas lá também. Tanto de assuntos aleatórios, quanto uma coisa e outra ali que escorrega, mas, né?
Eu percebi, mas aonde que eu mais me impressionou, tanto nos momentos que você tem que dar essas viajadas, como nos momentos sérios, é que é o seguinte, eu e a Raíza, por exemplo, a experiência que a gente teve, e eu particularmente, eu entendo muito daquele universo. Eu vivo aquele universo dia a dia. É o que eu faço desde que eu me conheço por gente, desde os 10 anos. Eu estou em cima da bicicleta, eu estou pedalando, eu estou treinando, eu estou estudando sobre o equipamento, sobre as técnicas de nutrição, sobre... Enfim.
E o ciclismo, a primeira vez que eu narrei, eu fui meio que me defendendo ali. Eu gostava muito de corrida, então tinha uma dinâmica de corrida na cabeça, embora o automobilismo seja muito diferente de uma narração de ciclismo. Eu já olhava por cima, eu gostava de bicicletas, eu já tinha acompanhado um pouco algumas provas, mas sem tanto afinco assim quanto eu criei nesses últimos 4 anos aí, depois que eu narrei ciclismo pela primeira vez na TV. E aí você vai desenvolvendo. E assim, tem um cara junto comigo também, que é o Celso Anderson, que é um cara que ele tá com 50 anos, ele tá ensinando a bicicleta, sei lá, desde os 6 anos, e competindo assim, e andando na estrada com 12 anos, e competindo. Ele é um cara que tem um raciocínio muito rápido, ele tá pensando em 3-4 coisas ao mesmo tempo, da estratégia, e aí ele acha que pode acontecer uma coisa ou outra, e não sei o quê, e bate o olho na bicicleta e percebe um detalhe aqui, um detalhe ali que eu não consigo ver ainda, sabe? Não é uma coisa que é tão automática para mim, que gosta de falar, então ajuda muito. E nisso daí eu aprendo muito, tanto no ar, nas transmissões, quanto fora, porque Aí a gente vai treinar junto e a gente vai mexer na bicicleta, vai lá no escritório dele, vai fazer o fit ou vai fazer a revisão, enfim. A gente vai conversando e aos poucos aí você vai mergulhando cada vez mais e é difícil sair, né? É uma areia movediça. E uma última coisa, ao mesmo tempo que isso aí do tá pedalando, vocês estão falando, ajuda, eu tenho que tomar cuidado também, porque por mais que eu tenha essa experiência de pedalar e de conhecer um pouco mais de esporte, eu não estou lá só falando sobre, não é que eu conheço tanto assim, que eu competi em alto nível, que eu competi, né? Porque no fundo eu não competi, eu até estou querendo começar a entrar em corrida aí, mas para brincar, para conhecer. Então eu tenho que tomar cuidado para não achar que eu sei muito porque eu pedalo, porque eu estou muito longe de pedalar no nível que, das provas que eu transmito, entendeu? Então é mais de ter uma vivência ali, de saber um pouco as sensações, mas não é que eu tenho o conhecimento, eu tenho que buscar o conhecimento para poder fazer o trabalho que eu faço.
E falando desse ano meio doido que foi 2020, né? Como que foi realizar essas transmissões de casa, Renan?
Não, mudou. Eu tive que mudar minha casa inteira aqui. Eu virei o sofá de um lado, botei a TV em cima da mesa, porque eu montei um estúdio ali no canto para ter o negócio ficasse montado todo dia, sabe? Não precisava ficar montando e desmontando. E a rotina. E minha namorada em casa aqui, ficando quieta o tempo todo, porque eu tô narrando, entendeu? Então ela não pode fazer barulho. Não é o ideal. A gente teve problemas algumas vezes de cair. Teve um dia que foi mais grave, que a gente ficou, acho que, uns 15 minutos que não tava saindo áudio, e é um negócio que não é óbvio, assim, porque cai, por que caiu? Não sabe. A minha internet não caiu, a do Celso não caiu, deu algum pau no site, no que a gente usa, no servidor. Ou o dia que a nossa internet deu problema, e vai, volta, você não vê a pessoa, é mais difícil, né? Você não consegue conversar com ela durante, até às vezes você fecha o microfone e conversa uma coisa com ela, ou você vê que a pessoa vai falar e já fica quieto, né, para não ficar falando muito um em cima do outro, ainda mais numa chegada que a gente empolga, os dois querem falar, sabe? E para vocês? Porque para vocês é bem diferente, né, o lado do atleta que estava se programando para fazer um calendário de provas e priorizando forma física e, de repente, para tudo, assim. Um fica sem rumo porque não sabe quando vai ter prova, né? Dois, tem que repensar toda a preparação.
Ainda mais um ano olímpico, né? Então, assim, eu acho que foi bem complexo. Eu acho que foi eu, por morar no interior, eu consegui realmente meio que mergulhar de cabeça nos treinos e nos projetos, porque aqui eu consegui manter minha rotina de treino, sabe? Então, para mim, claro que quem mora na cidade grande foi outra realidade, a vida de Zwift, de pedal no rolo. Eu não tive um dia que eu tive que treinar no rolo, entendeu? Fala pra gente um pouco aí, Nicolas, que ainda mais você, que estava morando na Europa, né, na equipe ciclismo, voltou pro Brasil, tá mó tempão aí com a família.
Nesse ponto, eu acho até que a gente levou vantagem como atletas, porque nós estávamos até muito bem. No fundo, você podia sair, você podia treinar, você podia fazer, enquanto outras nações na Europa, por exemplo, eles não podiam pôr o dedo na rua que a polícia vinha perguntar o que eles estavam fazendo fora de casa. Eu, particularmente, me fortaleci muito em 2020. Por mais que no âmbito esportivo e competitivo tenha dado tudo errado e eu finalmente não competi nada, realisticamente, vou acabar sem equipe para 2021 por não ter competido, não ter como demonstrar meus resultados. Mas eu sinto que, por mais que tenha trazido esse lado negativo, no âmbito de progressão física, progressão e maturidade mental e uma série de outros projetos, como esse do próprio podcast, dessa experiência como comentarista e tudo mais, foram proporcionadas e estão ajudando a evoluir muito como atleta e pessoa. Não vejo o ano 2020 como um ano perdido. Eu vejo como um ano de muito crescimento, muito amadurecimento, e que me permitiu trabalhar e construir determinadas coisas que eu precisava fazer para ser uma pessoa e um atleta melhor no futuro. E que talvez eu não estivesse enxergando e não tivesse tempo para trabalhar nessa série de pontos durante uma temporada normal em que a gente está muito bitolado e preocupado com pequenos objetivos e porque se tal prova vai acontecer e tal, naquela nossa bolha, né? Por que realmente eu pedalo? Por que realmente eu ando de bicicleta? O que eu gosto? De onde vem esse prazer, né? Recuperar o simples prazer de andar de bicicleta. O Renan até fazendo uma cara estranha aqui na nossa gravação de, pô, meu, mas como assim recuperar o prazer por andar de bicicleta? Eu ando porque eu quero, porque eu gosto, certo? A maioria do pessoal que nos escuta pensaria isso.
Não, eu ia te perguntar outra coisa, na verdade, mas aí na hora que você falou, eu fiquei curioso. O que são esses pontos, então? Por que você anda de bicicleta, então? O que é esse prazer em treinar? O que você redescobriu, então?
Eu acho que a Raíssa pode até complementar, né? Mas é muito fácil quando o teu hobby se torna a sua profissão que você se perca no meio desse caminho e perca o prazer e se esqueça, talvez, realmente o que te levou quando o moleque lá, a primeira vez se montou numa bicicleta e quando você venceu a tua primeira corrida, né, Raíssa? Qual que é o prazer disso? O que te levou? O que te motivou? Qual foi o motor dessa conquista? É muito fácil se perder quando você tem alguém te pagando para fazer isso, né, Renan? Você se perder nesse caminho e se esquecer o porquê e ficar muito preocupado em performance, em estar fazendo isso porque alguém está te pagando, porque você é obrigado e porque você tem que fazer aquilo. Quando, no fundo, pessoalmente para mim, e foi aí respondendo a tua pergunta, o Covid me ajudou, esse período de Covid me ajudou a relembrar e me reconectar com as origens de, meu, por que eu comecei a andar de bicicleta? Por que eu escolhi essa vida? Por que eu quis me tornar profissional? Qual que é o prazer de competir? Me permitiu refletir nisso tudo. E no meu caso, pessoalmente, eu lembrei, meu, primeiro, o prazer da vitória, de ser o melhor. Eu sempre fui muito competitivo. Particularmente para mim, nessa parte do Nicolas vencedor, a experiência que eu vinha tendo, posso dizer, na estrada, e o papel que eu me colocava e tinha dentro da estrutura da equipe que eu participava, era muito um papel de gregário, que é um papel extremamente gratificante e que eu me identifiquei muito, de uma pessoa que se sacrifica, companheiro, trabalhador, e que se põe em diante e em serviço dos demais. Mas é um papel que reprime muito ao lado do atleta vencedor. No papel de trabalho de equipe e gregário, você tem que abdicar dos seus âmbitos e dos seus resultados pessoais e de aparecer e de vencer em prol da equipe. E trabalho que muitas vezes não é remunerado, não é visto e não é valorizado. E isso, pessoalmente, para mim, talvez eu tivesse em um período, juntando-se às pressões financeiras e de ter alguém que me pagasse, tornar meu trabalho com uma série de pressões, ao trabalho de, muitas vezes, não me lembrar mais o motivo, essa sensação da vitória por muito tempo, não ver, às vezes, o trabalho remunerado e agradecido, talvez por isso eu tivesse um pouco perdido. Eu admito justamente nos objetivos, na maneira como eu vinha aproveitando o ciclismo e as histórias que eu estava vivendo. Eu estava um pouco, talvez, com esse brilho apagado. E é exatamente nesses pontos que o período de pandemia me ajudou. Me ajudou a relembrar, meu, o quanto eu gosto da rotina de competição, o quanto eu sinto falta disso, de querer estar numa corrida e não poder. Ainda mais nesse ano, porque eu não pude voltar a competir. Então, minha última competição tem aí um ano e meio. De ficar extremamente frustrado com isso. E, no outro lado, ficar com uma vontade enorme de falar, meu, quando tiver a primeira prova aqui, eu vou arrebentar com todo mundo aqui. Eu não, que se dane, que gregário, né, Zé Mané. Eu vou é para arrebentar com tudo. Também lembrar esse lado de que, pô, além do lado competitivo, né, que é o que nos motiva muito, o simples prazer de andar de bike. Isso mais no início da pandemia, né? Quando a perspectiva de competição estava tão longe. Mas o de falar, meu, eu estou saindo. Porque a gente também, né, na rotina do ciclismo profissional, Renan, a Raíssa sabe, você começa a ficar muito bitolado numa planilha de treinos e que hoje eu tenho que sair para fazer 5 horas com tais séries, amanhã são 6 com tantos minutos a zona tal, medidor de potência, isso, aquilo, eu vou chegar, eu vou comer tantas gramas de macarrão, tantas gramas de frango, aquela coisa quadriculada, porque no dia 15 eu tenho tal prova, e fica com uma vida muito estruturada, e todo momento que você sobe em cima da bike tem um porquê. E, ou você acaba, né, achando que tudo que você está em cima da bike tem um porquê e tem uma coisa que você tem que estar controlando por trás. E o período da pandemia me ajudou a falar, meu, por que eu estou saindo para pedalar? Cara, porque é animal, é uma delícia, meu, para onde que eu vou?
Eu quero.
Eu não sei, vou para o meio do mato aí.
E você descobre um equilíbrio, né, Nicolas? Você descobre que você pode levar a vida naquela principal prova para um Mundial, para uma Copa do Mundo, com equilíbrio, que você não precisa ficar quadriculado, poxa, você já sabe a fórmula. Então, por que você vai, tipo, eu já sei o que eu tenho que comer, por que que eu vou pegar o prato, botar em cima da balança e pesar? Entendeu? Tipo, por que não fazer? Você já sabe a fórmula, sua rotina já foi. Só que você tem que saber levar isso com leveza e tirar essa, sabe, aquele negócio meio robótico. É o que eu tento, tipo, levar. Falei, poxa, peraí, eu sei o que eu posso, o que eu não posso, mas nem é o único, eu preciso descobrir o prazer. Por que eu saio para treinar? Por que eu vou alinhar naquela prova? Pô, ali é o momento que eu vou botar todo o trabalho com o psicólogo, foco, vou competir, mas, sabe, ter prazer naquilo também, dar o máximo, chegar ali, poxa, cara, foi... É muito engraçado. Eu também eu consegui amadurecer bastante nisso. Eu tiro o chapéu, ainda mais para você, na parte do ciclismo mesmo, do road, tipo... Trabalhar em equipe é outra pegada, que nem você tem que se abdicar, aquela sede de vitória, você fala, poxa, peraí, não é bem assim, né? Eu mesmo, no brasileiro, eu tava assim, no short track, eu falei, cara, eu preciso ganhar. Você sai com a sede, assim, você fala, poxa, peraí. Aí você fala, não é bem assim. Mas tava que nem bicho no enjaulado, sabe? Tipo, porque tava competindo fora do Brasil, poxa, o brasileiro, agora eu quero ir. E aí, o short track foi aquele tipo, aquele tapa na cara, tipo, acorda, Raíza, calma. Essa pandemia, eu concordo contigo, Nicolas, não foi um ano perdido para mim, foi um ano de muito aprendizado, muito amadurecimento, e eu acho que para muitas pessoas reveram muitas coisas, família, pessoal, profissional, se reinventaram, né?
Exatamente. Agora, Nicolas, acho que...
Por um lado, você falou, foi um ano bom, não foi um ano perdido, eu aprendi muita coisa. Por outro lado, você falou, como eu não competi, eu não mostrei resultados, eu tô sem equipe para 2021. São coisas bem opostas, né? O que é o teu planejamento agora para 2021, então?
Pode. Eu falava com meu psicólogo esportivo, e sim, foi um ano, é como a gente agora está no verão, a gente vê muito aqueles dias de tormenta de verão, né? De chuva forte. Se você olhar para a esquerda, você vê um céu tenebroso e o fim do apocalipse, o furacão Twister vindo no seu caminho. Você pode escolher olhar para o Twister e ver que o mundo vai acabar proximamente se você ficar caminhando muito para aquele lado. Em contrapartida, se você olha para a direita, para o lado oposto, você vai ver que o sol ali está azul, azulaço, lindo. Ou seja, você pode escolher. Eu vou olhar para o Twister, que justamente foi tudo de, no meu caso, tudo de ruim que aconteceu. Eu poderia estar extremamente down, depressivo, e falar, meu, que puta merda, o ano eu não competi por causa do Covid, fiquei doente no começo do ano, não consegui correr nada, não demonstrei resultado. Depois o Brasil, as pessoas aqui só fazem as coisas erradas, e como a gente estava no pior da pandemia, os caras não quiseram que eu retornasse para a Europa, não competi nada, e, em suma, fiquei sem contrato e sem equipe para 2021. Verdade. Contrapartida, o lado que está azul maravilhoso e com boas perspectivas é o que eu acho que está se abrindo e as portas que vão se abrir para o meu futuro. Basicamente, eu ainda não posso falar nada concreto porque está tudo em planejamento, está tudo no teórico ainda. Mas uma das decisões foi que eu tentei muito me realocar em alguma estrutura digna, porém, frente ao Twister que passou, ficou difícil encontrar qualquer equipe com uma estrutura boa e que permitisse que eu continuasse competindo em 2021. Efetivamente, o dia que a gente está gravando hoje, no início de dezembro, não tenho nenhuma proposta interessante e que eu pudesse continuar seguir como ciclista no ciclismo profissional. A decisão que eu tomei é ir por um caminho de que eu espero que vá abrir muitas portas e oportunidades nesse céu azul, de voltar a um projeto mais pessoal, num voo mais solo, vamos falar, compartilhando um calendário focado no mountain bike de maratona, nas provas por etapa, tanto na Espanha, tanto na Europa como no Brasil, uma vez que eu tenho toda uma estrutura de casa, veículos, treinadores, apoio já montada nos dois locais. Então, isso permite que eu viabilize o projeto de maneira, nos custos muito mais fácil. E me permitam, existem provas de muito nível e que me motivam muito em competir, e que são muito desafiantes, tanto na Europa como no Brasil. Então, você tem um Brasil Ride, você tem um Andalucía Bike Race, você tem um Mediterranean Epic, você tem um Mundial de Mountain Bike Maratona, que me motiva muito. É lá em outubro, então até lá eu acredito que muita água vai passar embaixo da ponte, mas que são projetos que me motivam e eu acho que podem agregar muito pro meu futuro. Em contrapartida, eu continuo correndo na estrada, que é a modalidade que eu decidi focar e que eu gosto, porém num nível não profissional, num nível elite, como eles chamam, provas que estão abaixo do nível Pro Tour, que era o que eu encontrava, mas que eu continuo correndo, continuo tendo a oportunidade de desenvolver e trabalhar as capacidades lá na Europa, na Espanha. Isso eu já tenho uma equipe que me permite fazer isso. E misturar um pouco aí, então, um best of both worlds do que eu faço bem, de que a estrada me dá bem na modalidade, que é a resistência, com o mountain bike maratona, que são provas mais longas, de resistência, de muitos dias, e que eu vejo que existe muita sinergia entre as duas. Porém, realisticamente, com a situação que a gente deve viver, pelo menos no primeiro semestre de 2021, onde a incerteza ainda vai continuar, muitos eventos serão cancelados, muitas provas esperamos que aconteçam, mas não vão acontecer, muitas equipes ainda vão desaparecer. Optar por um projeto menor, um pouco mais compacto, mas que dependa de menos pessoas, também de menos dinheiro, né? Eu acho que é um caminho legal e que me motiva a seguir trabalhando, seguir melhorando e, sobretudo, seguir demonstrando tudo que 2020 me proporcionou de bom, ao invés de tudo que destruiu, entendeu? Para que eu possa reconstruir talvez isso que o Twister tenha levado embora no início do ano.
Que
É o
top, vou te ver
resumo.
mais nas provas, vou ficar feliz.
Vai, vai, vai. Claro, querendo que, se tudo correr bem, ao final de 2021, a gente volta a entrar no testar o mercado, ver como que está a situação, volta a falar com mais tempo e se reestruturar. Mas, vamos dizer, como situação de emergência, eu também não poderia ficar parado, passar outro ano em branco, porque aí, primeiro, o lado competitivo, o Nicolas competitivo dá um tiro na cabeça dele mesmo, e no âmbito esportivo também, né? Você não tem resultado para demonstrar, realisticamente você está se enganando. Quem que vai contratar um cara que não corre há 2 anos?
E faz falta
Então é um
ficar sem
pouco
correr, né?
disso.
A gente viu com
Muito.
alguns caras, até o Tom Dumoulin. O Froome teve uma lesão gravíssima, mas olha o Tom Dumoulin, ele ficou 420 dias sem largar numa prova. Ele não aguentou o ritmo esse ano.
Você perde essa tocada, você fica sem ritmo de prova. É uma das coisas que eu notei muito também de estar no World Tour. Cara, cada prova nesse nível que você faz, a Raíza pode falar, cada Copa do Mundo que você faz e você está constantemente naquele nível, você salta, você sobe um degrau. Você volta daquela competição e você fala, caramba, eu tô esquisito. E às vezes é uma sensação estranha. Você volta de uma prova dessa, você descansa, seu nível, você tipo dá um... Você sobe um degrau mesmo. Você vê que nos treinos, você vê que nas próximas provas, parece que você vai fácil. E a gente precisa de objetivos para continuar evoluindo. Isso tanto no âmbito, eu acho que no âmbito esportivo, como no âmbito pessoal, né? Cara, você precisa ter metas, objetivos e colocar periodicamente, ter testes, provas, né? Para você ver que você está no caminho certo, né? Você mesmo com as transmissões. Eu imagino que se você vier de umas férias em que você ficou vários dias sem trabalhar e tal, as primeiras até que você pega o ritmo de novo, né? Ou uma modalidade nova que você vai começar a transmitir, leva um tempo até ter aquela curva de rodar legal ali, né? Podemos dizer, de transmitir, de conhecer os nomes, ter conhecimento do esporte e tudo mais.
Ah, é por aí. Você ficou um tempo sem narrar uma liga. Quando você faz de novo, você está correndo atrás. Então, pô, eu estava focado no ciclismo, não sei o que tal, beisebol, e de repente, pô, tem uma NBA para você narrar. Eu não tô tão ligado assim na NBA. Eu preciso correr atrás das coisas. Eu não tô tão ligado assim no jogo do campeonato espanhol que eu vou fazer, ou do campeonato holandês. Eu preciso correr atrás das coisas.
Mas, gente, acho que, resumindo bem, então, 2020 passou o Twister, passou o furacão, mas o céu azul tá logo ali e a gente está olhando para ele, né? Todo mundo aqui.
Tomara.
Caminho dele.
Foi. Estamos no caminho dele e temos sempre que buscar o caminho do céu azul e não olhar para o Twister. Eu queria, em nome de todos os gregários, agradecer por ter revezado comigo aqui nesse pelote hoje. Tirado cada um pouco aí da onde sabe, transmitido o seu conhecimento, ajudado no nosso rendezvous, no nosso revezamento, nesse programa especial. Saibam que portas abertas do Gregário, tanto para a Raíza como para o Renan, sempre que quiserem participar, é uma honra ter vocês no programa. Espero que tenham gostado. Uma mesa redonda, um programa um pouco diferente, para fechar bem aí 2020 e abrir 2021 rumo ao céu azul.
Poxa, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e aprendendo muito, podendo também conhecer um pouco, né, a parte de trás, os bastidores, que é, muitas vezes é fácil a gente falar, mas quando a gente passa na pele ali é outra realidade. E dizer isso mesmo que o Nicolas falou, acho que, poxa, para muita gente 2020 pode ter sido um ano que quer que acabe logo, mas eu acho que o que vale é a gente sempre olhar para o céu azul, tirar todo o positivo e essa energia para a gente virar o ano. E querer continuar evoluindo, crescendo nessa pegada, eu mesmo estou com o Nicolas, eu estou do lado do céu azul, está sendo incrível, está fluindo muito, muitas novidades para vir. E eu quero entrar em 2021 nesse céu azul, na minha vida profissional, no meu calendário, só que da forma da Raíza do céu azul, não da forma da Raíza antes pandemia. Eu acho que eu pude evoluir bastante e esse time foi muito importante, assim, eu acho que transmite uma energia muito positiva e a gente consegue ver a vida com outros olhos.
Agradecer, Nicolas, pelo convite mais uma vez. Parabéns para você, para o Leandro, para o Álvaro, pela iniciativa, um projeto legal que vocês tocaram aqui com o podcast esse ano. Valeu, Raíza, também pelo papo. É bom conversar com vocês e aprender com vocês também aqui.
Show de bola. Obrigadão. Nós que agradecemos a sua presença. Vamos ver se a gente volta a rodar nesse pelotão logo, né?
Valeu.
Tchau, tchau.
Boa. Tchau.